Ouvintes do programa Café da Manhã, renovamos aqui os votos de um muito bom dia. O meu convidado hoje é Tonta Afonso Castro, general reformado das Forças Armadas Angolanas, ex-comandante das tropas do ELN, da FNLA, na famosa Batalha de Kifangondo, também um dos criadores do CUMIRA, Comitê Militar de Resistência de Angola, é uma figura com toda a história. Para já, o meu muito obrigado por ter aceito o convite de poder estar aqui e conversarmos um bocadinho. Muito obrigado, Sr. General Tonta.
Obrigado, eu também.
Obrigado. General Tonta, o senhor tem efetivamente muita história, tem efetivamente muita informação. Mas, como sempre faço aqui no programa Café da Manhã, eu sei já que é de Bassa Congo, viveu um tempo de vivência em Kinshasa, o pai um grande fotógrafo, que foi muito, muito conhecido, 12 irmãos, tem mais um irmão apenas. A pergunta que se impõe, naturalmente, de forma muito informal, quem é afinal o Tonta Afonso Castro?
Tonta Afonso Castro, nasci dia 2 de abril de 1943, do meu pai. Meu pai era fotógrafo e o meu pai tinha já saído de Angola desde 1936. Ele foi lá por causa da colonização, porque eles faziam primeiramente negócio entre Mbanza Congo e Noki, para ir vender os ovos, galinhas, mas ele viu que não era uma vida boa, então ele queria aprender um arte, então ele aprendeu fotografia, ele começou a fazer fotografia, até culminou a ter um estúdio, Foto Alvaro, era muito conhecido em Kinshasa, e naquela época os belgas faziam concurso dos melhores artisãos, na matéria. Então, meu pai já foi duas vezes como número um do Congo na fotografia. Então, nasci numa família onde não havia muitos problemas para viver, não havia muita dificuldade.
Em que ano é que vai para o Congo?
O
Tonta, criança?
Não, bebê.
Bebê.
Sim. Posso dizer que é um pouco difícil. Depois de nascer, a minha mãe me levou lá.
Antigamente, as mulheres engravidavam no Congo.
No Congo, depois
vinham ter os filhos.
Em Mbanza Congo, sim, para ter.
Mas por quê?
Não, pensava-se, ou eles tinham isso na mente, que no em Mbanza Congo, o tratamento, senão, acolhimento era mais bonito e depois é perto da família, porque naquela época não havia, em 1943, não havia muita gente de Mbanza Congo dentro de Kinshasa, mas uma grande parte da família estava em Angola. É por isso que eles vinham aqui em Angola nascer, porque a família está perto, depois a comida não custa nada, tudo é de lavra a mamã, então não havia muito problema. Depois, o marido, como meu pai estava já no Congo, entanto, eu vou voltar lá. É por isso que isso acontecia sempre assim.
Os angolanos no Congo, eles defendiam, tinham a sua identidade, tinham os seus hábitos e costumes.
Sim, os angolanos no Congo, naquela época, tinham os hábitos dele. Primeiramente, o hábito mais complicado era que eles não falavam aqui Congo publicamente.
Não fungula.
Não fungula. Não podiam fungular. Porque se você fungula, os velhos se reúnem. Disse, fulano fungulou tudo isso, lhe dá uma carga depurada, depois cotiza dinheiro, ele está obrigado a ser expulso. Porque ele não pode demonstrar onde ele saiu. Ele não pode. Então, era mesmo assim, é lei. Depois, se vem alguém na vossa casa, vocês todos estão a comer, vocês estão obrigados, de repente, alguém, você todos esconde. Ninguém pode saber o que, vocês estão a comer. Porque os nossos velhos estavam a dizer que nós viemos de água. Como temos o mar. Então, estavam a drabar os congoleses que nós viemos do mar. Não somos os homens como vocês. Porque não é de aldrabar, não é de mentir, mas a primeira mulher, senhora, que subiu no táxi no Congo Belge, na Leopoldville, naquela época, era angolana. Porque angolana utilizava saia, não utilizava pano, naquela época. Então, veja a diferença que havia entre os congoleses e nós.
Essa defesa da identidade, às vezes, quem não conhece a realidade pensa que, pronto, as fronteiras são muito ténues entre Banza Congo e, portanto, o país vizinho, que é a República Democrática do Congo. Mas as coisas, tanto as pessoas tinham sua identidade, estava bem marcado, mesmo como imigrantes.
Como imigrantes, sim, porque o Congo, primeiramente, não dá a nacionalidade à toa. Não lhe dá até, não dá. Para receber a nacionalidade do congolês, você está obrigado a se humilhar. Entanto, esse é o problema que os angolanos não queriam se humilhar a receber identidade onde você não pode desenvolver. E naquela época, como era o colono, era o belga. Bom, belga não metia muita diferença, mas é que havia também limites. Mas ele necessitava também de quadro, é por isso. O tio do Holden, o velho Barros Mekaka, todos esses velhos que estudaram já aqui no Angola, tinham um estatuto um pouco superior a certos congoleses que de mesma idade que não estudaram.
Havia rivalidades?
Bom, não havia muita rivalidade. Porque o facto de dizer que nós não fungulamos, entanto, isso nos metia num sítio praticamente à parte, que os congoleses, que era de Baixo Congo, tudo isso, não se metia muito conosco. Porque mesmo a pessoa, você está a ouvir o que ele está a falar, você não pode rir, não pode falar, parece que ninguém não está a ouvir. Até perguntar, o que está a dizer esse gajo? O que ele está a dizer? Oh, ele começa a dizer, oh, mas ontem estávamos a falar que Congo consigo, no Baixo Congo. Oh, mas esse gajo saiu onde? É sempre assim, então ele fala, penso que não é ele. É a cara, só que é igual.
Os angolanos não eram tratados, como refugiados?
Bom, a Bélgica não tratava como refugiado, angolano só. Acabou. Como refugiado, não. O refugiado veio depois da... quando começa a guerra. Mas os nossos pais e tudo isso estavam integrados.
E os seus estudos foram feitos em Kinshasa mesmo?
Sim, o estudo em Kinshasa e depois os outros. Por exemplo, meu pai, mais velho, até tem certos generais que já falavam com o meu falecido pai em inglês. O meu pai aprendeu até a falar inglês muito bem, com um curso de disco, linguafone, chamava isso esse curso. Ele aprendeu a falar inglês. E naquela época ele encomendava os papéis dele para fazer fotografia de uma casa que é Kodak, uma casa britânico-americana, não sei qual é o tipo de casa. Então ele encomendava da Europa as coisas dele para fazer fotografia.
O que é que os pais vos falavam sobre o colonialismo português?
Bom, ali era muita coisa. Meu pai me falou muita coisa sobre a colonização portuguesa, que era mau, que era discriminação, que eles também... Bom, concretizei as verdades que ele estava a me dizer. No início eu estava a duvidar. Há um mês atrás, no TV5, estavam a falar da pica que davam no Camarões, nos Congo e aqui em Angola, contra a doença do sono. Mas revela-se que nessa pica era também para controlar a população, diminuir. E o meu pai me deu o nome de muita gente. Ele disse, olha, se vocês nasceram só dois, porque nós fomos apanhar a pentamedina. Essa pentamedina era para diminuir a população, e por isso vocês nasceram dois. E eu fiz a pesquisa, a maioria de todos esses velhos que saíram de Kinshasa para vir apanhar essa doença não conseguiram mais procriar.
Essa vacina?
Sim.
Essa vacina. Fez estudos em Kinshasa, mas eu também passou para o Brazzaville.
Eu fiz estudo em Kinshasa, no Exército de Salvação, onde eu comecei, depois de terminar lá ensino primário. O meu pai disse, não, no Congo Brazzaville se fala bom francês, vale a pena ir lá. Naquela época não havia nenhum problema, é só ir com papel, que ele chamava carta de identidade. Você chega, te dá um jeton, você passa, pode estudar e voltar. Não havia passaporte, todas essas complicações não havia.
O francês que se falava em Kinshasa era diferente do Brasil?
Um pouco diferente, por exemplo, o francês fala francês da França. O belga ensinava francês da parte dele que fala francês, porque ele tem uma parte que fala francês, o Wallon. Entanto, eles falavam um francês de Wallon, não é francês da França. Por exemplo, na Bélgica se fala 70, o francês fala 70, 70. O francês, o belga fala 70, 70. Mas o francês fala 70, 90, e o francês fala 90 e o Wallon fala 90. Então, sabe essa diferença?
Tem diferenças. É. Tanto por isso o pai preferiu me disse, que não,
como ele tinha possibilidade, ele disse, não, vai estudar lá. Eu fui estudar lá.
O pai tinha muitas possibilidades.
Não, tinha possibilidade, sim, porque naquela época ele comprou, já tinha uma carinha internacional, me lembro, vermelho, que estava a andar com ele. Então, tínhamos uma vida mais ou menos, não éramos muito pobre.
Em Brazzaville integra a igreja protestante?
Em Brazzaville integra a igreja protestante, porque o meu pai é protestante, a minha mãe era católica, mas integra essa igreja. Mas integrei também porque havia juventude, era juventude estudante protestante, que se chamava essa, a nossa juventude. Eu aprendi a tocar mandolino lá, aprendi também muita coisa. De lá onde eu conheci o Massamba Deba, que foi presidente, naquela época era presidente da juventude. André Ombessa, Ange Diawara, todo esse mundo, le conheci a partir daquela juventude. Uhum. Então, acontece também que foi no período do De Gaulle tinha pedido aos colonos dele se podem receber a independência, mais com a comunidade, entanto, junto com os franceses e os outros que não queriam poder ir-se embora. Entanto, os congoleses disseram que não queriam a independência da cooperação. Entanto, foi nomeado o primeiro presidente, que era o Massamba Deba, um abbé. Abbé é o homem religioso da Igreja Católica, que foi nomeado como presidente. Entanto, quando houve a primeira revolta, eu participei também, porque juventude, bom, estávamos obrigados a ir botar pedra na estação de Congo-Brazzaville contra o regime do Massamba Deba. Ele caiu e passou o Massamba Deba contra o Yalabé Fulbeiro, passou o Massamba Deba. Quando passou, disse, tanto é bom, porque era nosso presidente da juventude, tudo isso. Bom, entrou o socialismo, tudo isso. Eu, nessas coisas, também, estávamos a cantar, tudo isso é bom, mas não entrei na profundidade. Mas eu, para mim, essas coisas de comunista, socialista, não me diga...
A condição de angolano permitia participar nesses movimentos todos?
Como éramos jovens, estudei lá no colégio, tudo isso, então, era difícil saber que eu sou angolano. Era difícil, junto com os congoleses, era difícil. Não se notava que eu era congolês. Eu fui no Congo Brazzaville. Durante as guerras que houve no Congo Kinshasa, como no Congo Brazzaville, eu participei, eu fui comandante das nossas tropas em Kinshasa. Fiz lá 2 anos. Conheci o presidente Kabila, o Kabila pai, ele. E como estudei no Congo Brazzaville, havia lá o general Petit. Eu fui lá uma vez. Então, comecei a falar com os congoleses. Disse, você conhece o colégio Eduardo Nganga? Disse, eu estudei lá, você pode ver os documentos, meu nome está lá. Oh, então você é congolês? Disse, não, não sou congolês, eu sou angolano.
E como é que a Tunísia acontece? Portanto, em 65 vai para a Tunísia.
Em 66.
Que... 66.
Sim, me incorporo. Depois, acontece que... Como eu falava francês, falo Munukutuba, é uma língua, é um Kikongo misturado com um pouco de Lingala, falo Lingala e falo também um pouco de Lari, o Kikongo do Congo Brazzaville. Entanto, eu fui nomeado, quando eu cheguei, eu fui nomeado logo pelo velho Margoso como secretário do chefe do Estado-Maior, que não sabia falar, só sabia falar português.
Margoso, comandante da ELNA.
Da ELNA, naquela época, que foi o meu primeiro instrutor.
Em 66.
Sim, meu primeiro instrutor. Entanto, ele disse, opa, como veio esse rapaz que estava inteligente, o Tonta vai passar como secretário do chefe. Entanto, o chefe do Estado-Maior, naquela época, quando ele ia em todos os lados, no Baixo Congo, mesmo em Kinshasa, eu estava sempre com ele para falar com as autoridades congolês. Quando há um problema, eu falo em francês, que não, o chefe fala em português, eu traduzo em francês, que não, ele disse assim, eu sou nosso chefe, tudo isso. Entanto, naquele, o Holden disse, não, esse homem é muito inteligente, deve ir na escola. Primeiramente, me chamaram. Primeiro, me deram uma prova lá na embaixada tunisiana. Quando me deram a prova, passei. Depois me disseram, não, você vai fazer comunicações. Eu disse, não gosto. Eu gosto de combater. Comunicações, não gosto. Então, me devolveram em Kinkuso. Mas como eles viram o meu nível, na segunda vez, na Academia Militar, me chamaram.
Mas como é que entra para a UPA? Como é que acontece a entrada na UPA? Foi assim que aconteceu a entrada na UPA?
Não, na UPA não foi assim. Na UPA são os meus pais. Os meus pais são praticamente, posso dizer, fundadores que davam dinheiro, meio de coisa. Depois, a certas reuniões, se passou na nossa casa. Eu me lembro que eles me deixavam as bicicletas num bar, Mingue Dimbala, Miguel, eu, angolano. E também aconteceu, é coincidência, não sei, a minha esposa é neta daquele velho, onde os velhos deixavam as bicicletas. Eu fui conhecer a minha esposa na Tunísia, não lhe conhecia aqui, em Kinshasa. Quando fui lá, a primeira pessoa que eu encontrei era. Ele começou a falar em Lingala. Eu ouvi. Ele pensava que eu era tunisiano, porque eu estava preto, mas fardado. Entanto, ela se deu uma pergunta, disse, oh, preto tunisiano aqui na casa do angolano, a bater porta. Eu ouvi e disse, oh, minha senhora, eu não sou tunisiano, eu sou angolano, eu sou vosso irmão. Ela assustou. Bom, criamos amizade, eu voltei na academia, ele estava a estudar na escola de enfermagem.
Fez academia militar na Tunísia?
A 30 quilômetros da Tunísia, sim.
E depois vem para a base Kinkuso?
Para a base Kinkuso.
Com quantos anos?
Naquela época, de 43 a 66, ainda era muito jovem, 23, 24 anos.
Como é que era a base Kinkuso?
Bom, a base de Kinkuso era um sítio muito bom para fazer o treino. Mas é que havia rios que não dava para a convivência de todo mundo, porque os rios eram pouco. Depois, penso que havia minerais de ferro, porque a água estava sempre vermelhada de manhã e dava muito diarreia, essas águas. E não era muito bom. Bom, a base de Kinkuso, posso dizer, fica a 200 e tal quilômetros de Kinshasa, mas a entrar para Mbanzangungu e chegar lá. E as casas eram de capim, não havia condições.
Era um centro de treino.
Era um centro de treino, sim. Depois de treinar, os homens iam para a fronteira, de fronteira, atravessavam para ir combater.
E como é que era o dia-a-dia de Kinkuso?
O dia-a-dia era treino. Era treino. Depois, um pouco de política. Um pouco de política. Tínhamos um comissário político que falava da ideologia, como é, tudo isso.
Por que foram treinar a Tunísia? Havia relações...
Sim, a Tunísia treinou muitos oficiais da FN lá. E eu até tenho fotografia com o presidente Bourguiba no Palácio de Cartagena.
Em Kinkuso também passaram algumas figuras, alguns presos do MPLA que estiveram...
Sim, passaram alguns presos do MPLA, como preso também de português, porque tínhamos uma grande quantidade de presos portugueses, perto de 15 ou 20 portugueses que nós apanhamos de combate, estavam lá. E em Kinkuso também passou os homens da ANC.
Presos homens da
ANC? Não, presos. Foram treinar também. Eu treinei os homens da ANC. Até fomos quando, quando o caminho abriu-se da África do Sul e Angola, quando a apartheid já estava para terminar. Eu tinha um amigo que saiu de Cairo de carro até Kinshasa com o carro dele Land Rover. Ele veio, era sul-africano. É sul-africano, porque penso que até hoje vive. Uhum. Esse homem veio, ficou conosco na base de Kinkuzu, ele treinamos, ele também treinou, tudo isso, porque...
Quando mas isto nos anos 60?
Sim, nos anos 60. Na 61, 62, 63 ainda havia sul-africanos lá.
A serem treinados
por... A serem treinados para nós, sim, da ANC. Porque eu me lembro quando abriu-se o caminho, fomos lá, me encontrei com esse amigo, nosso amigo, até o general Lúcio é testemunho. Entanto, esse amigo disse, oh, general Tonta, vou te mostrar um general que está aqui, que você treinou em Kinkuzu. Disse, não, é mentira. Disse, sim, é verdade. Ele foi lá lhe chamar. Esse aí, ele disse, você lembra esse senhor que está a nos mostrar morteiro em Kinkuzu? Disse, ah, me lembro. Ele fez uma festa conosco. Ele comprou carne, fez barbecue, tudo isso, com o general Lúcio. Entanto, eu estou a me sentir pequeno assim, os outros me conhecem, eu não me eles conheço mais, porque passou já muito tempo.
Em Kinkuzu também tiveram presas as cinco heroínas do MPLA, cinco
sim,
do
bom,
do MPLA.
Quando foram em Kinkuzu, eu já não estava em Kinkuzu, mas é que a história que eu estou a contar, pela primeira vez que eu vou falar, eu conheci a senhora de Olinda a partir do Congo Brazzaville, porque estávamos lá, e todo que estava no Congo Brazzaville conhece que estávamos a se encontrar também no Mungali, onde ele estava a nos falar da juventude, da luta, tudo isso. Uma senhora muito inteligente, porque falava também francês a correr, não vale a pena, não é francês assim de coisa. Mas bom, entanto, depois, foi também no momento que nós deveríamos já sair para Kinshasa. Kinshasa, entrei em Kinkuzu. Entanto, quando foi nomeado que eu devo ir para Tunísia, fomos numa missão em Matadi, num carro congolês, do exército congolês. No regresso, passamos a Nkamuna, perto do Songololo. Quando chegamos lá, o comandante Mpanzo nos disse, ah, temos prisioneiros aqui, prisioneiros. Disse, não, pode lhes levar em Kinshasa, porque se aí não podem ir em Kinkuzu. Devem levar em Kinshasa. O meu espanto, quando veio assim, é de Olinda. De Olinda também me olhou assim, disse, tonta você, aqui nesse grupo dos burros. Eu não falei nada, fiquei tranquilo. Bom, eles subiram atrás, eu estava na cabina do carro. Fomos até Kinshasa. Quando chegamos, todo mundo, já o parque onde estava a Fenelá, estava já cheio, porque eles sabiam que prisioneiros que estão a vir. Não sei como é que eles soubem disso. E o presidente Holden ficou bem bravo comigo. Você não podia trazer aqui, podia mandar matar, ou senão envia aqui em curso. Ele disse, eu sou um simples soldado. Primeiramente, não pode tomar essa decisão. Não. Me disseram de levar aqui em Kinshasa. Acabou. Segundo dia, foi-me embora para Tunísia. Porque a nossa ida também foi Kinshasa, Camarões, Nigéria, Tunísia.
Tunísia.
Sim, a Tunísia. Chegamos. Só a dificuldade no primeiro dia, eu nunca senti, não conheço inverno. E fomos no mês de novembro. Quando cheguei lá, acabou. Esse frio está saindo de onde? As águas mesmo nos torneiras não estavam a sair, só o vento soprar. No entanto, a partir daí, alguém veio me buscar de carro. Esse senhor, o motorista, não falava outra língua, só árabe. E eu não entendo árabe. Estava a lhe perguntar, estamos a ir onde? Não estava a falar. Entramos no carro e disse, mas continuamos. Depois de um certo tempo, comecei a ver branco, mas descalço, sem sapato. Eu disse, aqui estamos aí no outro mundo. No fim, desviamos à direita, continuamos a ver uma placa escrita, Academia Militar Funduk Jadid. Disse, é na escola. Chegamos, E foi recebido pelo um senhor que falava um francês, porque ele estudou em França, francês mesmo, que é o nosso é diretor de instrução. O nome dele é Mokhtar. Ele me falou quais são os estudos que você fez, ele mostrou os papéis, disse, os vossos diplomas na África, momento nojo, entanto você está obrigado a fazer um exame de admissão. Eu disse, está bem, não há problema. Ele me deu o livro de matemática, livro de física, livro de química. Ele disse, faz a revisão, depois, daqui 2-3 dias, você vai ser submetido a um exame.
Mas foi sozinho para a Tunísia?
Foi sozinho. Foi,
mas já havia lá o...
Havia um angolano também que estava lá, mas ele não fez academia militar. Da academia militar tem o Coronel Salva e... Os outros já estão falecidos. O outro que era o meu adjunto aí na Batalha de Kifongondo, vive agora nos Estados Unidos da América, o comandante Matos. E o outro também, o Barreiro, que estava aqui, o que ele enviou na Tunísia. Porque quando eu voltei, enviei muita gente na Tunísia. Depois viram do comportamento meu, tudo isso. Entanto, viram que podiam receber muitos angolanos, sem problema.
E que tipo de treinos receberam?
Bom, o treino ali não é muito da guerrilha. É um exército moderno. Eu queria me especializar no infanteiro, tropa a pé. Eu gostava muito dessa especialidade.
E, ainda voltando aqui em Cuso... Tem alguma informação de como morreram estas 5 heroínas?
Bom, as heroínas, o presidente Holden que me fala que já foram mortas. Como é? Eu estava na academia, ele apareceu lá. Depois de 1 ano e meio, ele aparece. Quando ele aparece, me manda chamar, pede autorização no Ministério da Defesa. Então, me deram autorização, me levaram da academia até na Tunísia, na Tunis, que era a capital. Quando chega lá, vou no hotel dele. Ele me disse, tonta, as nossas mãos estão cheias de sangue. Cheias de sangue, por quê? Ele disse, conhece aquelas mulheres? Ele disse, sim, conhece. Ele disse, todos foram mortos. Presidente, morto? Ele disse, sim, todos foram mortos. Ele disse, as nossas mãos estão cheias de sangue. Quem é que matou, então? Quem é que matou? Eu disse, mas, presidente, como eu disse, não, eu tinha ordenado de lhe sacar da base de Kinkuzu e lhe esconder na fronteira. Lá na fronteira tomaram uma outra decisão, mataram os homens. Aí as senhoras, eu disse, oh, meu Deus.
Não sabe quem terá tomado essa decisão?
Essa decisão, disseram, bom, porque foram com o ministro da guerra, naquela época era o velho Gurgel, não sei, talvez ele que tomou a decisão. Porque também penso que um soldado simples não pode tomar uma decisão desse caráter.
Quando é que conhece Holden Roberto?
Bom, Holden Roberto lhe conheço há muito tempo, antes mesmo da política. Porque nós saímos de Kinshasa. Quando se fala Kinshasa, no Barumbu, eles viviam no Itaga. Então não faz mais que 1,5 km. E perto do quintal dele havia igreja protestante. E como meu pai era protestante, entanto, nós também ia passávamos lá. Entanto, conheci o falecido pai dele, como a mãe dela, e praticamente toda a família.
A igreja protestante tinha muita força.
Muita força.
Entre vocês.
Sim, tinha muita força. Entanto, ali que eu conheci o senhor Holden. Bom, não lhe conhecia como político. Não lhe conhecia como político naquela época.
General Tonta, Kinkuzu foi instrutor em Kinkuzu. Foi instrutor e chefe das operações.
Chefe das operações.
Eu sei que estava para ser fuzilado com mais um grupo de oficiais.
Sim.
Conta-nos a história. Por quê?
Bom, é uma história um pouco complicada. É triste, porque é naquela época que a Elna foi perdeu toda a força que ele tinha. Porque não se podia... Porque formar uma pessoa leva muito tempo. Le destruir, em segundo, você pode destruir, mas as consequências, quando vão vir, demora muito tempo para matar. Como foi em 71, o fuzilamento desses homens? Em 74, já véspera da independência, você não pode formar um oficial aguerrido, combatente, em menos de 13 anos. É impossível.
Mas por que, que os oficiais foram fuzilados?
Bom, os oficiais foram fuzilados por um motivo.
Portanto, isto em 1971.
No fim de 71, 72. Como que aconteceu? O Holden me chama e me disse: Comandante Tonta, você vão ir comprar armamento na Europa com o capitão Mokhtar, que era o conselheiro dele, que eu conheci na Tunísia como diretor de instrução da Academia Militar. Bom, começaram a preparar os documentos. Uma semana antes de ir, ele me chama e disse: Ah, Tonta, você não pode mais ir, vai ir só o capitão Mokhtar. Ele sozinho vai comprar material, munições, armamento, tudo isso. Porque se vão ver um branco com um preto, vão começar a querer saber, vão comprar armamento, de que vão fazer tudo isso, porque ninguém sabe. Ah, tá bem. Eu volto aqui em Cuso. Quando volto aqui em Cuso, os meus amigos que vieram da Tunísia, também da Tunísia, os antigos, e da Índia, me perguntaram: Ó, Tonta, você, como eu disse, não, não vou mais. O presidente disse que eu não posso ir. Então vai como quem disse, não, o capitão Mokhtar, ele que vai ir comprar armamento. Ei, Tonta, acabou. O dinheiro vai ser roubado. Eu disse, não, deixa para falar agora. Ele disse, não, vão roubar o dinheiro. Armamento não vai vir. Eu disse, não. São homens idosos que não podem fazer isso. Você vai ver o que vai acontecer.
Quem dava o dinheiro era a OA.
A OA que dava o dinheiro. Bom, o Mokhtar foi. Quando ele foi, depois de 3 meses, voltou. Depois de voltar, ele disse: olha, meu armamento já comprei. Não nos mostrou nem o catálogo, nem o mostruário do armamento. Ele disse: as armas já estão no barco. No dia que o barco chegou a Matadi, no porto de Matadi, é no dia que o Mokhtar inventou a doença, o que ninguém sabe. Ah, não, tem problema do rim. Entanto, deve ser evacuado. É na mesma noite que ele foi evacuado.
O mesmo que foi comprar o armamento.
Ele foi em boas caixas. Os exércitos congoleses foram buscar as caixas no carro, no barco. Levaram até na base de Kinkuzu. Quando chegaram à base de Kinkuzu, começamos a abrir as caixas. O nosso espanto foi que eram talvez armamento de museu, não é armamento para combater com ele. São armas, esse da repetição, de 1886. O RPG-7 é Piate até. O nome é Piate. É de 1948. As armas de 1952, entanto. Quando ouvimos isso, nós dissemos isso. Me chamaram a Tonta. Não tínhamos razão. Está a ver agora a quantidade, a qualidade da arma que
foi. Armas que...
O Holden, no segundo dia, aparece e disse: ah, monta essas armas. Mas nós não fomos lá onde compraram essas armas. Como que vamos montar isso? Se você for na academia, não se aprende todas as armas. Tem uma categoria das armas que se aprende. Bom, ele foi-se embora. Nós começamos a lutar, como se disse, a pegar aqui, não, e assim, porque esse pia tem um lance-rocket. Esse lance-rocket, para armar isso, é preciso ter 2 ou 3 pessoas. Só a mola é grande como o meu dedo, para armar aquela mola. E quando você dá um tiro, a coisa aí fica um pouco doente.
O ombro
fica doente. Você não pode dar mais que 5 tiros, é impossível. São essas armas que vieram. E depois o buzo estava limitado, porque você não pode recuperar, porque o problema das armas, do armamento do exército. Quando você compra a arma, deve saber que se eu vou lutar com tal país, ele tem mais ou menos a mesma qualidade de arma, pode recuperar também munições que eu posso utilizar. Mas o português não utilizava aquelas armas, o português utilizava já arma moderna.
G3.
G3 e tudo isso nós não tínhamos. Entanto, bom, criou-se um batalhão, a primeira vez que criamos um batalhão, fardado e com botas. Porque todas as tropas que estavam a fazer guerra não eram com botas. Botas estávamos a tirar isso dos cadáveres de português. Entanto, ou se não, compraram no Congo algumas botas, mas a maioria iam com essa sandália feita de pneu de carro. Então, o português até sabia.
Havia soldados que usavam saias, é verdade?
Sim, havia soldados que usavam saias.
Em que curso?
em Quincuso, sim, porque não havia roupa militar, entanto viam essa roupa usada já, que a ONU estava a dar para o refugiado, entanto uma parte chegava até em Quincuso. Entanto, os homens... Eu me já meti saia lá em Quincuso para treino. Entanto, perante essa situação, nós criamos um batalhão. Quem deveria comandar isso é o falecido Londres. O Londres era um camarada, já tinha combatido, depois combateu antes de ir se formar na Índia. Ele veio, bom, você vai dirigir o primeiro batalhão. Ele disse, não há problema. Ele levou o armamento e os homens. Chega lá, as armas começaram a explodir, a ferir soldados, tudo isso.
Estas armas compradas... Estas armas
que foram compradas, que não era da qualidade que nós queríamos. Que o Mokhtar foi comprar. Entanto, no regresso do Londres, de Mata, para Quincuso, ele veio com as armas rebentadas, os homens feridos, e disse, olha, as armas que foram compradas, o resultado é esse. O que é que vamos fazer? Não, devemos falar com o senhor Holden. Entanto, comandante Tonta, você que é o chefe das operações, vai ver o senhor Holden em Kinshasa para lhe perguntar se ele quer que nós vamos em Kinshasa ou se não ele vir aqui em Quincuso para falar conosco, ele apresentar também armamento e os homens feridos. Me meto no carro, saímos de manhã, quando chega em Kinshasa, o Holden me repete, disse, ah, vim fazer o quê? Ele disse, não, presidente, vim aqui, temos um problema. Ele disse, não quero te ver, de imediato deve voltar. Não ouvi até o que ele queria. Né? Me meti no carro, voltei, às 3 da manhã, já estava na base de Quincuso.
Vamos, professor, um breve intervalo, vai continuar a falar sobre isso. Um breve intervalo para a publicidade. O meu convidado hoje é o general Tonta Afonso Castro, general reformado das Forças Armadas Angolanas, ex-comandante das tropas da ELNA, também na famosa Batalha do Kifangondo, e chefe do então extinto COMIRA, Comitê Militar de Resistência de Angola. Nós voltamos a conversar daqui a pouco.